Quem me acompanha há muitos anos sabe que eu tive um amigo chamado Chiquinho, com quem dividi alguns dos melhores anos da minha vida. Eu decidi republicar no Portal Café Brasil os textos que eu havia separado para um dia transformar num livro dele. Eram textos que ele mandava para mim de quando em quando. E ao relê-los, eu não resisti. O programa de hoje usa alguns daqueles textos e várias músicas aqui são dele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Em 1979, próximo ao meu estúdio, havia uma escola de música e dança. Eu queria uma atividade física que desse prazer e a dança parecia uma bela ideia. Ao me matricular, eu conheci o dono da escola, Francisco Florentino Rodrigues, o Chiquinho. Não demorou para eu descobrir que o Chiquinho era um coração com uma pessoa batendo dentro. Desenvolvemos uma amizade de irmãos, moramos juntos e passamos por momentos inesquecíveis. O Chico, seguindo sua vida como músico, tocando em bandas, fazendo jingles e compondo, e eu tentando virar um cartunista. O tempo e as prioridades nos separaram. Pouco nos víamos, mas temos aquele tipo de amizade que não precisa da proximidade física. Só o fato de saber que ele está lá basta para me trazer conforto. Sabe como é? Um dia, o Chico sumiu. O celular não atendia. Então eu recebi um e-mail de uma amiga comum. Parece que o Chiquinho está internado num hospital com problema sério de saúde. O Chico é diabético e já tinha sofrido um infarto. Saí atrás, assustado, e descobri que ele estava saindo de 30 dias numa UTI, depois de mais dois infartos que comprometeram 80% do seu coração. O Chico estava mal. Corri para o hospital para visitar o velho amigo e, ao chegar, eu conheci a Ângela, que se apresentou como a namorada do Chico. De lá para cá, o Chiquinho viveu um calvário, com água no pulmão, insuficiência renal, infecção hospitalar, catarata e seguidas internações. Em quase dois anos, deve ter passado a metade internado. E a Ângela, ao seu lado. O Chico, com 56 anos, diabético, infartado, duro, baixinho, careca e feio. E a Ângela, com 37, uma bela mulher, cheia de energia e um grande sorriso. Quando aconteceram os infartos e começou o calvário do Chico pelos hospitais, muita gente sumiu, mas a Ângela ficou. Colocou sua vida de lado para dedicar-se ao Chiquinho, acompanhando-o em todos os momentos, cuidando dele como cuidamos de quem amamos. E graças a Ângela, o Chiquinho está vivo. Na manhã de sábado, em Salto, cidadezinha próxima de São Paulo, num cartório simplesinho, fui padrinho do casamento de Chiquinho com a Ângela. Emocionado, eu vi o velho amigo com 22 quilos a menos, ossos aparecendo onde sempre havia gordurinhas e andando com fragilidade, mostrar aquele mesmo velho humor. Chico, aos 59 anos de idade, irradiava felicidade. E a Ângela, aos 40, tão feliz quanto. Bem, dia 15 de outubro de 2011, encontrei mais uma vez o meu amigo Chico. Numa manhã de sábado, horrível, com chuva e frio. Me acabei em lágrimas enquanto segurava a alça do caixão e caminhava para o enterro do meu amigo. Meu amigo e irmão faleceu na manhã da sexta-feira enquanto dormia. Decidiu que não valia mais a pena viver e deixou que seu frágil coração parasse. Não falou com ninguém. Apenas escolheu um final de semana para atrapalhar o menos possível os amigos. Arrasado, na noite da sexta, eu fui prestar-lhe uma homenagem. Eu havia comprado em 2007 um DVD de Oscar Peterson, indicado numa crônica do Chico, que adorava o grande pianista. O DVD importado ficou lacrado em minha estante à espera do momento certo para ser visto. Decidi que a minha homenagem ao Chico seria assisti-lo, repassando as lembranças dos bons momentos que vivemos juntos. Abri a caixinha com cuidado, tirando o lacre, coloquei o DVD no aparelho e apareceu uma mensagem de erro. Retirei o disco para dar uma olhada e descobri, 4 anos depois de tê-lo comprado, que o DVD estava rachado, quebrado. Você acredita em coincidências, é? Pois é. Esse era o Chico, sempre pregando peças na gente. Mas agora, ele não está mais lá. Bem, o Chico era um cronista de mão cheia e deixou comigo diversos originais que eu reuni para um dia, quem sabe, publicar um livro. Eu não sei se o livro sairá, mas resolvi republicar os textos dele aqui no portal. São bons demais para ficarem esquecidos e me ajudam a matar a saudade do meu amigo. Dá-lhe, Chico!
Oi, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ingrid, sou gaúcha, moro no Chile há 2 anos. E eu estava escutando agora o seu post sumário do livro How to Think Strategically. E aí eu fiquei pensando assim, no quanto foi importante para mim, para eu estar onde eu estou agora. Eu queria, de alguma maneira, te agradecer por isso. E resolvi mandar esse áudio, que já faz tempo que eu quero mandar, te contando como é que foi a tua participação no meu, na minha vida mesmo. Eu sempre trabalhei em recursos humanos, eu consegui alcançar um posto alto numa empresa de tecnologia, me casei, engravidei, me pediram para fazer uma mudança de cidade, eu não aceitei, não queria morar na cidade que me ofereceram, e quando eu estava com 7 meses de gravidez, eu fui desligada da empresa. Enfim, obviamente não foi um processo fácil, porque eu estava grávida, mas, enfim, conseguimos legalmente fazer o processo. Nesse momento, meu marido, meu filho nasceu e eu tive depressão pós-parto. Eu sou psicóloga, a depressão a gente sabe que é uma questão hormonal, teve a questão de ter perdido o trabalho também que me afetou, e o meu marido recebeu um convite para vir para o Chile. Nós viemos para cá, eu comecei a fazer uma formação em coaching. Eu achava que fazia sentido, porque foi uma instituição certificada e tal. Bom, aí eu comecei a fazer terapia, me senti melhor, parei de tomar meu antidepressivo e adivinha, voltou a minha depressão. Bom, aí que surge o Luciano Pires na minha vida, porque a minha certificação tinha terminado, eu não sabia o que fazer, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E eu gosto muito de fazer exercício e três vezes por semana eu ia para academia. E eu escutar música já estava me cansando, assim. A minha cabeça, ela estava pensando em coisas ruins e tal. E foi aí que eu descobri o Café Brasil. E eu posso dizer que no ano passado, mais ou menos por essa época do ano, muitas tardes, tu era a única voz que eu escutava. Eu até me emociono porque foi um momento super difícil e eu me lembro que por te escutar assim, era como se tu estivesse do meu lado. Hoje eu falo, né, o meu amigo Luciano Pires e meu marido me critica, e eu digo, não, mas ele não me conhece, mas ele é meu amigo porque ele estava comigo quando eu fiquei mal. E aí depois eu voltei a tomar remédio, voltei a fazer terapia e eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora? O que eu quero ser, né? E eu digo que eu quero ser o Luciano Pires, sabe? A Ingrid Pires, mas do meu jeito, o meu conteúdo, né? E era engraçado que quando eu terminava de ouvir algo teu, eu começava a escrever. E tem um tema sobre gestão de mudança que eu adoro, eu fiz uma certificação de gestão de mudança. E eu comecei a escrever mesmo, a criar conteúdo sobre mudança de comportamento, gestão de mudanças nas empresas, fiz uma certificação então no change management e comecei, e aí claro, fiz uma, entrei para a universidade, comecei a estudar mais, a conhecer mais gente. Hoje eu tenho uma página no Instagram onde eu estou estudando muito sobre mudança de comportamento, eu dou dicas de livros que eu leio, eu tomo os livros assim como tu e penso sobre eles, tudo em relação a mudança de comportamento. E eu também estou muito feliz, assim, sabe, Luciano? Eu quero te dizer que tu faz parte disso tudo, que eu não... Que tu foi a isca, né? Eu gosto dessa palavra, que eu precisava para dar esse primeiro passo. Hoje eu leio, não dá para acreditar, porque eu não era uma pessoa que eu lia. E eu criei um sentido para a minha leitura, sabe? Eu acho que é poder passar para os outros um pouco de conteúdo de valor, assim. E acabar com essa lero-lero de coach. Eu quero ser uma psicóloga coach diferenciada, assim como tem um monte de palestrantes de merda e tu conseguiu te diferenciar porque tu traz um conteúdo de valor, eu quero fazer o mesmo, tá bom? Era isso, Um beijo no teu coração. E eu tô aqui, sou fã do Café Brasil. Um beijão pra ti. Tchau.
Oi, Ingrid. Ai, que depoimento foda, hein? O que eu posso dizer, hein? Muito obrigado, viu? Você me emocionou e mostra aqui como o podcast vai muito além de entretenimento, informação ou conhecimento. E aumentou a nossa responsabilidade aqui, viu? Muito obrigado. Continue. Com certeza, sua história ajudará muita gente.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, Ingrid, por favor, mande seu endereço para contato@lucianopires.com.br que daremos um jeito de enviar um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Lala, qual é o recado que você dá para todos os seus amigos?
Na hora do amor, Prudence, né?
Um dia o Chiquinho me manda um texto chamado Uma Lan House no Céu. Meu, segura o coração aí que ele vai balançar, ó. Sabe, todo músico tem um público imaginário. Quando pego meu violão e sozinho em casa toco algo que gosto, sempre imagino uma pequena e seleta plateia me assistindo. Nessa plateia, que varia muito, estão amigos que eu admiro, o bom gosto, outras pessoas que eu conheço pouco, mas que gostaria que me ouvissem tocando, e quase nenhum chato ou bico falando enquanto me apresento. Um amigo meu, que é jogador de futebol profissional, me confessou que volta e meia se imagina fazendo um golaço decisivo num grande jogo importante. E no alambrado estão seus parentes, amigos, olheiros de times do exterior, TV ao vivo com Galvão falando bobagens, cartolas, empresários, seus pais, primos e uma vizinha gostosa que ele é doido pra comer. Eu também tenho um pouco disso quando escrevo. Penso nas pessoas que conheço que vão ler, rir, chorar e comentar. Eu adoro os comentários. Além de imaginar todas essas pessoas lendo meus escritos, eu, quando escrevia, pensava também na minha fã número 1. Sim, eu tinha uma fã número 1. Era a Juliana Scaranzi. A gente se conheceu aqui pela internet. E não há um inscrito meu que não tenha um comentário dela. Seja por e-mail ou aqui mesmo na própria página do site. Brasileira, morava em Padova, na Itália, e estudava arquitetura em Florença. Durante um ano e meio, a gente se falou todos os dias e nunca faltou assunto. Quando eu fui para a França, faltou um tiquinho de nada para a gente se conhecer pessoalmente. Mas não foi possível. E a gente deixou para a próxima. Mas não houve próxima. Na estrada de Padova para Florença, o destino e o carro dirigido em alta velocidade pela Ju tramaram contra todos nós que amávamos tanto aquela menina. O bombeiro que a socorreu entregou para a mãe da Juliana um CD que estava tocando na hora do acidente. Esse CD só tinha uma faixa e era Juliar, uma música que eu havia feito só para ela. A Ju foi embora e eu quase perdi toda a tesão de tocar ou escrever, mas devagar eu estou recuperando. O mais maluco é que ainda mando alguns e-mails para ela, pois, como disse a sua amiga Maria Emília, a Juliana era tão viciada em internet que até no céu ela vai dar um jeito de achar uma lan house para falar com a gente. Sabe, eu acho esse pessoal que toma conta lá do céu meio conservador e atrasado. Eu não sei não se já informatizaram aquilo lá, mas mesmo assim eu continuo escrevendo. Uma hora dessas, eles vão ter que se modernizar e aí a Ju vai poder então receber meus escritos. Só assim ela vai poder mensurar o quanto de mim foi embora com ela. Vai saber também que do meu coração sempre teve nada menos que o camarote. Agora vazio. Você ouviu Juliar, e eu tô vendo daqui, ó, o sorrisão do Chiquinho e da Juliana. E o Itaú Cultural tem 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. Tem o podcast Escritores Leitores, onde autores brasileiros falam do seu processo criativo. Também tem o podcast Toca Brasil, onde artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam do seu trabalho. E também tem o podcast Mekukradja, onde escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos ouvidos. Aí o Chiquinho me manda outro texto daqueles em que ele consegue combinar humor com poesia e ainda dar uma provocada na gente. O nome é Licença Poética. Reza a lenda que um dia João Gilberto, estando no consultório de um psicanalista para uma eventual avaliação de sua sanidade, parou em frente de uma das janelas e, pensativo, vendo lá fora o vento balançando as copas das árvores, teria comentado: "Vejam que lindo! O vento está assanhando a cabeleira dos coqueiros." E uma das enfermeiras ou médico, sei lá, teria espantado, observado: "Mas João, árvores não têm cabelo." E o João, com o tacape em riste, respondeu: "E tem gente que não tem poesia." Pois é, Licença Poética é foda. Em nome dela, escreveu-se muita coisa boa, mas também tivemos e ainda temos que aguentar muita merda. Algumas são só frases de efeito e que não querem dizer mesmo muita coisa. Mas tem outras, cara, que fazem brotar de verdade na gente aquele orgulho bom pela língua portuguesa. Conheço muita gente que, como eu, em busca da frase perfeita, dorme com lápis e papel colados à cabeceira da cama para poder registrar toda e qualquer ideia, que pode vir a qualquer hora, no meio do sonho, do banho ou no escurinho do cinema. Não vou fazer aqui nenhuma lista de frases boas e ruins, não, até porque cada um tem seu grau de poesia para enxergar cada uma delas. Só vou colocar algumas que gosto, acho bonitas, geniais, curiosas ou simplesmente lembrei agora na hora de escrever. Coisas como: caía a tarde feito um viaduto. Tua beleza é um avião. Branca é a tez da manhã. Mata borrão do céu. Ladeira da memória. Cometas percorrendo o céu da boca. Feito desgosto de filha. Esse canto torto feito faca. Na casa da paixão. Um pedaço de Saigon. A luz dos olhos meus precisa se casar. Vive, morre, pão. Noites com sol. Bebedeira louca ou lucidez. Bloco dos Napoleões retintos. Da Sloper da alma. Sons, palavras, são navalhas. Você entrou em mim como um sol no quintal. Fica a ausência branca e marrom. A cuba livre da coragem em minha mão. Tios na varanda, jipe na estrada. Se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, deixa as fraldas do vento. Em vez de rosto, a foto de um gol. O vento cantando no arvoredo. É o tempo, Maria, te comendo feito traça. O sol se reparte em crimes. Asa do meu destino. Amar é perder o tom nas comas da ilusão. O amor é a ausência de engarrafamentos. E por aí vai. A poesia permite isso. E eu tenho inveja boa de não ter criado quase 90% das frases que eu citei aí. Um dia desses, ligou para mim o nosso amigo Nico Rezende, e no meio da nossa conversa, fiquei sabendo que ele é o autor da música título do novo álbum do Jorge Versilo, Signo de Ar. Aproveitando então que o Versilo estava se apresentando aqui em Sampa, eu fui ver o show dele. Pena eu não poder ter levado meu filho Bruno Henrique, ele tem só 9 anos, mas já é super fã do Versilo. O show é bom, e o cara compõe, toca e canta muito. Os músicos são competentes e o som estava bonito. Mas no meio da apresentação, me veio à lembrança um pedaço da conversa que eu tivera com o Nico pelo telefone, onde ele chegou a me perguntar se eu tinha algumas letras prontas para ele poder colocar música. A partir daí, me concentrei então no teor das letras, para poder sacar qual a praia que eu deveria compor. Foi quando o Versilo resolveu então apresentar a música do Nico, Signo de Ar. Ah, aqui esse texto merece uma pausa. Manda aí, Lala.
Conta aí, faz a contagem.
Um, dois, três e... Anda, manda e desmanda num beijo. Por onde passa, encanta. O seu sobrenome é desejo. Por você o sol se levanta, me tira do sono e do sério. Sopra no ouvido esse mantra. Teu andar me deixa aéreo. Seu sorriso faz verão. Signo de ar, que mistério envolve o seu caminhar. Abre as varandas do meu coração. Que visão, você e o mar. Signo de ar, faz o paraíso nos visitar. Com seu sorriso de constelação no varal do verão. Seu sorriso faz verão.
Olha só, Nico Rezende com Jorge Versilo interpretando Signo de Ar. Que delícia. Lala, manda aí agora Capítulo do Chiquinho para continuar com o texto dele. A música Signo de Ar é mesmo muito bonita, está bem cantada e o arranjo é bem esperto, é a cara do Nico. A letra tem frases bonitas, curiosas, de infinitos sentidos e efeitos, coisas como as varandas do meu coração, sorriso de constelação, farol do verão. Se aquela enfermeira que atendeu João Gilberto ouvisse essa canção, provavelmente diria ao Nico: porra, velho, coração não tem varanda. Mas deixa pra lá. O show terminou. Fui para casa inspirado e pensei em escrever algo para ele, mas eu estava muito cansado e acabei pegando no sono com a TV ligada na bosta do programa do Jô. Seguinte, eu ainda não tive tempo de escrever nenhuma letra e nem nada especial para mandar para o nosso amigo. Portanto, queria poder usar esse espaço aqui para poder mandar algumas sugestões de frases para que ele possa usar em suas próximas composições. Usando e abusando da licença poética, e baseado em frases como No Varal do Verão, Sorriso de Constelação e As Varandas do Meu Coração, eu gostaria de sugerir algumas coisas como No Hall de Seus Pulmões, que tal? Na Sacada dos Seus Lábios, Tardes de Pleura, Alpendre de Suas Bochechas, No Avarandado das Suas Córneas, Quintal dos Seus Antelhos, Periferia das Suas Rótulas, Virilhas de Outono, bom título para CD. Safenas ao Cair da Tarde. Quietude de panturrilhas. Adegas de mis nádegas, se estiver de olho no Mercosul. Porões do meu umbigo. Coriza de minha alma. Hérnias em setembro. Sadiada de agriões, ainda para o Mercosul. Verde que te quero fígado. Limiar de sobrancelhas. Primavera nasal. Se alguém tiver mais alguma sugestão desse naipe, é só usar aqui o espaço que temos para comentários e ter a certeza que vamos sim fazer chegar até o Nico Rezende. Ele vai adorar. Bom, nesse ponto eu reli a matéria toda e comecei a ficar em dúvida se ele vai gostar das sugestões ou ficar meio puto comigo. Contei que eu e ele ficamos quase uns 20 anos sem nos falarmos? Pois é, estou com receio dos próximos 20. Olha, Nico, para eu escrever esta crônica, tive que reler e ouvir muita coisa que há anos eu não ouvia. Caetano, Gil, João Bosco, Aldir, Djavan, Vinícius, Jobim, Ivan, Belchior, Gonzaguinha, Loborges, Horta, Milton. E ao ouvir, despertei sentimentos pela música brasileira que estavam meio atrofiados em mim. Percebi então que é maior o número de gente boa que está quase indo embora do que o número de gente boa que está chegando para ficar. E você sabe, né? Ficar triste nessas horas é muito fácil. Então eu resolvi escrever essas besteiras só pra gente achar que é engraçado chamar mulher de cachorra. Repara não, velho, mas às vezes escrever é desopilar.
Alto mar, o sol me acordou. Quem vem lá? Quem aqui chegou? Lua foi, caiu sem querer. Só falta dizer. Alto mar, a ilha passou. Onda vai, atrás eu vou. Atravessar. Depois aprender a anoitecer alto mar.
E assim então, com o Nico Rezende interpretando Alto Mar, que eu vou saindo hoje com o coração um pouco mais apertadinho, apertadinho. Saudade do meu amigo, cara.
Atravessar um dia de sol.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí, ó, completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse cafedegraça.com e experimente o prêmio por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho online, cara? Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746 e também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Miguel de Cervantes. O bom amigo é um pedaço da alma do amigo.
Ajuda-nos,
a 16 anos em seu coração.